O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia, caros radiovintes do programa Palavra do Pastor, aqui da Rádio Coração. Bom dia a todos. Também juntos aqui tem hoje o Padre Wilson, né, da Diocese. Nós vamos fazer hoje um trabalho bem diferenciado, mas muito legal, que é com relação ao curso que nós estamos montando aqui a partir de julho desse ano, né? E as inscrições já começam agora em junho. Bom dia, Padre Wilson, tudo bem?
Bom dia, do Henrique, tudo bem? Saúdo também todos os nossos ouvintes da Rádio Coração e da Rádio Boa Nova e Imaculada. Né?
Muito bem. Nós, desde o começo do ano, você, Dom Reduvino, nosso bispo emérito, anteriormente tinha pedido para você assumir essa parte da formação teológica na nossa diocese, né? Tal remodelar alguma coisa, etc., fazer estudos, para dar uma melhorada, para poder avançar um pouco mais, né? O que veio até aqui, né, está vindo muito bem, né? Mas precisamos dar passos e mais passos dentro dessas coisas novas que estamos implantando, né? Uhum. Pode falar um pouquinho para nós sobre a questão da pedagogia catequética, que esse curso vai ser implantado agora, como vai funcionar, de onde uhum. vem, como é que foram feitos os encontros para poder chegar a esse momento, essa decisão.
Ok. Então, O projeto, ele nasceu ano passado. Dom Reduvino, em uma conversa com o diretor, Padre Maurílio, da Faculdade João Paulo II de Marília, né? Então, eles chegaram ali a uma conclusão de que poderia estar ofertando esse curso aqui na nossa diocese. Aí começamos a conversa, aí no início do ano esteve aqui uma equipe lá da Faculdade João Paulo II de Marília. E aí nós acertamos depois também sintonia com a equipe diocesana de catequese. Então, esta é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC em pedagogia catequética. É claro que esta pós-graduação, ela também vai ser muito útil para os docentes, né? Sobretudo do ensino religioso.
Isso.
Então, nós aqui temos esta proposta, né, desse curso de pós-graduação em pedagogia catequética, e o projeto inicia agora em julho, dia 18 de julho, então nós vamos ter o início desta pós-graduação. Né? As inscrições já estão abertas, né? E a gente Isso. vai, durante o programa, falar mais sobre esse projeto que estamos oferecendo aqui na nossa diocese.
Né? Legal. Então, uma das coisas que eu gostei muito, inclusive nessas reuniões que nós tivemos no começo do ano para cá, né? E você falou uma coisa que eu fiquei assim, bastante pensativo, né? No sentido de que essa mesma formação que estamos recebendo, ela é uma pós-graduação, e não só nós da Igreja Católica podemos fazer essa formação. Por exemplo, você falou uma coisa muito interessante, né? Ela serve para ensino religioso, né?
Exatamente.
Então, é uma fragilidade que nós temos no nosso meio, no nosso estado, porque para dar esse ensino religioso tem que ter uma graduação, tem que ter uma formação uhum. ligada à questão bíblico-catequética, né?
Exato.
E isso é algo que nem já comentamos, isso não é fácil das pessoas conseguirem. Então, é uma oportunidade, você que é professor, você que está ligado à Igreja Católica, é professor, está na educação, né? E tem desejo de lecionar ensino religioso, essa é uma forma de graduar-se, né? O curso é 2 anos, né?
2 anos, exatamente. Então, porque o ensino religioso, praticamente, ele desapareceu aqui no nosso estado. Isso. Como ensino religioso não temos, infelizmente, né? E a gente vê essa preocupação da igreja, porque na família hoje nós percebemos que em muitas ou em algumas Deus não existe, não é falado. Uhum. Nas escolas também não, né? E aí o que nós vamos esperar amanhã, né? Portanto, porém, tem aquele tratado do Brasil com a Santa Sé, né? Esse tratado que foi aprovado, né, pelo presidente na época, Lula, e foi assim, um empenho muito grande da Nunciatura aqui no Brasil. Então chegaram a esta conclusão de acordar, né? Então, Brasil e Santa Sé. Isso significa o quê? Significa que as escolas públicas elas devem oferecer o ensino religioso. É obrigação do Estado, porém é facultativo por parte do aluno, né? Mas só que nós ainda não temos professores formados nesta área.
Exato.
Né?
Exato.
Então, o Estado, ele deixa para as confissões. Então, por exemplo, a Igreja Católica forma os seus, a Igreja Batista os seus e assim por diante.
Uhum.
Agora, quando for prestar concurso, porque tem que prestar concurso, né? Então, só vai lecionar ensino religioso em nome da Igreja Católica aquelas pessoas que foram preparadas para isso. Então,
isso.
Na diocese, é o bispo que vai aprovar essas pessoas para lecionar. Porque onde ainda tem o ensino religioso, é mais para cumprir tabela. Então, um professor de matemática, por exemplo, assume para cumprir a carga horária.
Certo.
Um professor de educação física acaba assumindo o ensino religioso. A partir desse contrato feito, né, desse tratado, então, o contrato, né? Então, cada confissão oferece o seu profissional. Né? Então, essa escola catequética também vem ajudar a formar esses que vão dar essas aulas de ensino religioso nas nossas escolas.
Né? Legal. Então, dá para perceber quão bom vai ser esse curso de graduação, né? Não só, mas aí falando, não só para estar dentro da Igreja Católica, ali servindo a Igreja Católica, mas também poder servir o Estado, né? Na questão da educação, né? Muito bom isso. Uma das coisas interessantes aqui que estava olhando, Padre Wilson, é o público-alvo, portadores de diploma de graduação ou equivalente que pretendem exercer atividade docente educativa ou que exerçam ou pretendem exercer atividades eclesiais, catequéticas ou de evangelização. Um pouco nós já falamos antes da questão do Estado, né?
Exato.
Mas dentro da igreja, o que vai servir essa formação?
Então, nós sabemos que... A catequese, ela já passou, aliás, está passando por esse processo de renovação.
Isso.
Então, em 85, já temos um documento falando da catequese renovada. Então, o documento praticamente está perfeito. Claro, sempre precisa evoluir. Agora, o que nós carecemos muitas vezes é de pessoas com essa mentalidade. Pessoas com essa disponibilidade e abertura para uma catequese para os nossos dias. A catequese que eu tive faz pouco tempo, né? Uns 30 anos, né?
Pouquinho tempo.
Foi excelente. Lá numa casa de família, reunindo a meninada, tá? Então a gente aprendia o Pai Nosso, Ave Maria, decorava os mandamentos, assim por diante.
Aquele livrinho vermelho.
Exatamente, a capinha vermelha, né? Só que hoje não dá mais, né? Então a coisa evoluiu, então nós precisamos de uma metodologia adaptada para a nossa realidade. Né?
Sim.
E aí vem o compromisso da igreja em preparar essas pessoas que muitas vezes só têm a boa vontade, né? Mas não têm um preparo. Então, como dar catequese hoje é um desafio, né? Não sei se eu teria coragem de enfrentar um encontro, né, de crianças, de adolescentes, jovens, para dar esta catequese, porque exige muito. Nós sabemos muito bem como é a situação das crianças hoje, né? A situação dos adolescentes. Agora, como é que você vai fazer uma catequese? E catequese não é transmissão só de conhecimento, mas a catequese é o momento de fazer a experiência de fé, né? Como é que você vai acompanhar uma experiência de fé sem uma metodologia apropriada?
Sim.
Né? Então, todo catequista, é claro, de acordo com as suas necessidades, a sua disponibilidade, deveria fazer uma preparação metodológica. Né?
Uhum.
Agora, pelo menos uma pessoa em cada paróquia, a coordenação, né? Então fazendo esta preparação. E depois, claro, isso vai atingir todos os catequistas daquelas comunidades. Né?
Isso. E uma coisa muito importante também que eu tenho falado muito nas nossas reuniões de liderança com os padres, com as religiosas, né? Com os diáconos, né? A Igreja Católica, aliás, os membros da Igreja Católica, a liderança da Igreja Católica, ela precisa buscar mais formações, mais aprofundamento, mais conhecimento, porque nós temos um mundo hoje também muito exigente.
Exato.
Não é fácil o mundo hoje, não, porque as pessoas têm muitos tipos de informações. Qual é a verdadeira? Inclusive, dentro da própria igreja, as pessoas têm muitos tipos de informação, porque hoje as redes, né, dão muitos tipos de informações, mas às vezes também acaba confundindo. né? E qual é a verdade de fato, para onde vamos caminhar, para onde a igreja caminha de fato, né? A gente precisa ter essa base bem elaborada para poder ajudar as pessoas.
Exato.
Clarear para as pessoas os encaminhamentos. Você, padre Nilson, que é padre Wilson, que é padre meu, você sabe quando as pessoas vêm com dúvida, com insegurança, claro, etc. Claro. Mesmo vendo nos meios de comunicação, etc. Mas cada um tem um jeito de colocar as coisas que acaba confundindo, às vezes, né? Dependendo da pessoa, porque ela também não está preparada para receber aquilo, né? Então nós, da base, a liderança ali, tem que estar preparado para ajudar essa pessoa, clarear a mente dessa pessoa, o coração, alinhar a fé dela, né?
Com certeza, com certeza.
Né? Depois, o corpo docente.
Então, claro que sendo uma faculdade, um curso reconhecido pelo MEC, então o próprio MEC, o próprio Estado, ele também tem as suas exigências, né? Então, o corpo docente é praticamente da própria faculdade de Marília.
Isso.
Tem aqueles professores que já são credenciados pelo MEC, né? Que tem todas, corresponde às exigências do MEC. Porém, a FAJOPA, a faculdade, ela pode acolher alguns professores da região, né? Então, que tem aquelas exigências do MEC, né? E as pessoas também que estão disponíveis também para auxiliar nesse curso. Então, a maioria vem lá de Marília, né, São Paulo, e pode também pegar alguns professores aqui do nosso estado. Uhum. Isso acabaria também barateando um pouco mais o nosso curso.
Certo. Né? Lembrando, então, que essa pós-graduação, ela tem aprovação pelo MEC, né?
Exatamente, aprovada pelo MEC.
Pelo MEC.
E ali o corpo docente são mestres e doutores, né? Então, pessoas que já têm uma experiência, né, nesse ramo da docência, né? Então,
beleza.
Pessoas especialistas no ramo, né?
Vamos então, como diz a Osair, vamos ouvir uma música agora, né? Tem uma música.
Muito bem.
Depois nós damos sequência, vamos lá.
Você está acompanhando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, vamos voltando mais uma vez com o programa Palavra do Pastor, né? Também agora mencionar as rádios que estão interligadas, né, com esse programa, transmitindo, indo mais longe ainda com a programação, né, A Palavra do Pastor. É Rádio Auxiliadora de Amambai, Rádio Boa Nova, Rádio Imaculada Conceição, Rádio Coração de Itaporã, né? E a nossa rádio aqui de Dourados, do coração também, né? Muito bem. Padre Wilson, vamos adiante com a nossa entrevista contigo, né? Falando desse programa importante, que é da pós-graduação em catequética, né? Aprovada pelo MEC, né? Então, como funcionam os documentos para inscrição e como que acontece? Documentos e o modo de fazer inscrição.
É, então, o primeiro documento que deve aparecer, que a pessoa tem que possuir, é um comprovante de um ensino superior, de um curso de graduação.
Uhum.
Qual graduação? Qualquer uma. Pode ser física, matemática, pedagogia, tá, né? Então, precisa de ter um curso superior reconhecido pelo MEC, né? Então, apresentar a cópia autenticada desse diploma. E também um histórico escolar, né, como é já de costume em todas as instituições, e os documentos pessoais, RG, CPF e duas fotos 3x4, de preferência recentes, né?
Isso.
Então, são esses os documentos exigidos para fazer a inscrição. E a inscrição, ela já está aberta, que vai até o dia 30 de junho, né? Então ela já está em andamento. E o site para fazer a inscrição é www.fajopa.edu.br. Então, não tem outro meio a não ser esse para se inscrever.
Isso, né? É uma coisa muito importante esclarecer, que às vezes a pessoa pode procurar na Secretaria da Paróquia, na Secretaria da Cúria, etc. Uhum. Né? Então, lembrar que a inscrição é feita somente por esse site, né?
Exatamente. www.fajopa.edu.br, né?
Certo. E o valor dessa mensalidade, Padre Wilson? Fala para nós como é que vai proceder.
Então, aqui a equipe responsável trabalhou bastante, pensou para não ficar um valor muito alto, né? Então, serão 18 parcelas de R$ 295,00, né? Então, uma delas é a própria inscrição, que será feita, o pagamento será feito até dia 8 de julho. Então, a primeira parcela, que já é inscrição. Sim. Além dessa inscrição, aí são 17 parcelas, né? 17 parcelas no valor de R$ 295,00. Quando a pessoa paga pontualmente, ela tem 5% de desconto.
Uhum,
então, vem para 280. Então, este é o valor das parcelas durante esses 2 anos. Né? Então, não são 24, né, parcelas, mas sim 18, contando com a própria inscrição.
Legal. Né? Uma coisa importante que é bom falar também para a população, para a sociedade, né? Para os nossos fiéis também. A Fajopa reserva-se o direito de não oferecer o curso caso não haja um mínimo de 35 matrículas no curso, né?
Exato.
Então é interessante isso, ter um número X para cima para poder o curso acontecer. Às vezes a pessoa faz inscrição, etc., mas se não tiver aquele número de, no mínimo, 35 alunos, não consegue aplicar o curso, porque daí ficaria muito caro.
Exatamente.
Menos de 35 alunos, né? É. Bem interessante isso. Então pode convocar outras pessoas que você saiba, incentivar, animar, né? Para que vá fazer o curso, venha fazer o curso, né?
É, então, porque, como o senhor já disse, ficaria muito caro menos de 35 pessoas, né? Agora, lembrando que a Fajopa também, ela dispõe algumas bolsas, né?
Isso.
Então, depois que a pessoa fizer a inscrição, ela tem que pagar a inscrição completa, né? Aí ela pode solicitar uma bolsa. E a equipe, ela vai fazer uma análise, né? Mas acredito que temos ali 100% de conseguir bolsa, né, de estudo, aí agora dependendo o valor, isso não tem ainda estipulado, né? Então pode ser que 10%, 20%, 30%, 40%, então isso é possível, a pessoa, depois de se inscrever, fazer a solicitação de uma bolsa.
Correto.
Parcial.
Né? Fala para nós, Padre Wilson, da carga horária, como é que vai funcionar?
Então, esse curso, como a exigência do MEC, tem 390 horas, né?
Isso.
390 horas. Então, ele vai funcionar de uma modalidade diferente. Por exemplo, serão 4 semanas intensivas, né, 4 semanas intensivas. Uma agora em julho, né, do dia 18 a 24.
Isso.
Uma outra o ano que vem, no dia 16 a 22 de janeiro.
Uhum.
Outra no mesmo ano, 2017, começa 17 de julho até dia 23.
Isso.
E a última semana em 2018, de 15 a 21 de janeiro.
Uhum.
E lembrando que para completar essa carga, tem 20% de aulas no, na modalidade online, à distância. Né? Então, uma que outra matéria...
72 horas, né?
Exatamente, 72 horas.
Isso.
Então, o aluno ele faz à distância. Mas isso tudo tem as indicações,
uhum,
as instruções da própria faculdade. Né? Então, 390 horas, aquilo que o MEC exige para ter uma pós-graduação.
Legal. Né? Então, está aí os esclarecimentos sobre esse curso de pós-graduação em catequética. Lembrando mais uma vez, né, que toda pessoa que quiser fazer esse curso de pós-graduação, tendo algum curso superior, pode se inscrever. É, não é só para serviço na igreja, mas também se você está na área da educação, né, bom para o ensino religioso, né, atuar na educação, na área do ensino religioso, que é uma das coisas que precisa para a educação, tanto municipal como estadual, né, precisa dessa graduação. Estamos falando nesse momento, nesse programa Palavra Bom Pastor, sobre esse assunto muito importante, foi bastante trabalhado desde o começo do ano até aqui, para que ele pudesse dar início agora, né, várias reuniões,
uhum,
ver a equipe lá de Marília, da faculdade Fajopa, né, conversar
isso
conosco, olhar o local, né, para poder a gente estar implantando esse curso agora, né. Local do curso, Padre Wilson.
Então, o curso será aqui na nossa Diocese de Dourados. Vai acontecer no IPAD, no Instituto Pastoral de Dourados. Então,
isso,
é em nossa casa que vai acontecer essa pós-graduação. Hoje, se alguém quiser fazer um curso como este, vai ter que ir ao estado de Goiás. Então, é um lugar mais perto, né? Então, aqui na nossa cidade, na nossa Diocese, nós vamos estar sediando esse curso de pós-graduação, né? Lembrando, uhum, que as aulas são de manhã e à noite, aliás, manhã e à tarde, né?
Então,
de manhã, a manhã inteira e a tarde inteira, para as aulas presenciais no IPAD, Instituto Pastoral de Dourados.
Muito bem. Mais alguma coisa, Padre Wilson, gostaria de falar sobre esse curso? Tem mais alguma informação sobre esse,
uhum,
esse folder, quem eu poder ter acesso?
Ok. Então, é um curso que a Diocese de Dourados está oferecendo em parceria com a Fajopa, né? Ele é aberto para o Brasil inteiro e até para o mundo, né? Se alguém de outro país quiser fazer, então pode vir e ficar hospedado aqui no IPAD, né? Então, nós precisamos dessas 35 inscrições e acredito que só na Diocese de Dourados a gente já preencheria essa exigência, né? Mas, em todo caso, a gente abre também para o nosso regional, que compreende Mato Grosso do Sul, e também para os outros estados do Brasil. Então, acredito que será de grande ganho para nós, né, para a nossa catequese, para a nossa evangelização, porque a metodologia catequética, ela ajuda também uma pessoa que está, por exemplo, no conselho de pastoral, uma pessoa que está na coordenação de uma pastoral,
isso,
familiar, né?
Isso.
Então, qual é a nossa metodologia, né? E nós agradecemos imensamente a Dom Redovino, que incentivou bastante essa pós-graduação, e também Dom Henrique. Assim que ele chegou, nós já colocamos para ele o que estávamos pensando, e de imediato ele abraçou também a causa e deu apoio, está dando. Então acredito que a gente tem que agradecer também em público por esse empenho, né, porque ele vê a importância que tem esta formação na vida dos nossos agentes de pastoral. Então, sem o apoio de um bispo, seria muito difícil. Mas ele abraçou essa causa, vestiu a camisa, e com certeza nós vamos colher os frutos que estamos esperando.
Sim, fiquei muito contente quando veio a proposta, né? Porque a gente sabe que tudo na nossa vida e na igreja não é diferente, precisamos de ter formação. Eu sempre trabalhei como pároco, né? É, dando formação para a liderança paroquial, sempre, né? Duas vezes por ano era formação de liderança, tinha lá 300, 350, no Paraná 500, né? Dando formação assim, sábado e domingo, o dia inteiro, né? Para, de fato, ajudar a liderança a formar, fortalecer-se, a crescer. Isso ajuda, porque senão fica só na resposta da gente, sentir a resposta, tudo vem com a gente. Quando você dá formação, ele já tem condições de dar muitas respostas, né?
Com certeza.
Então isso é muito importante. Então quando o Wilson veio falar comigo, já falei, não, vamos fazer acontecer então. Obrigado pelo Wilson, pela palavra, pela fala, né? Estamos ao finalmente do programa Palavra do Pastor, né? Aqui da Rádio Coração. Também quero agradecer de modo especial a todos ontem, mais uma vez, que se envolveram de modo espiritual, braçal, né, em todos os sentidos no Corpus Christi, né? Foi muito bonito ontem, mesmo com o tempo meio embruscado, querendo chover, deu uma chuvinha, né? Mas, graças a Deus, os nossos fiéis trabalharam, né, no tapete, chegaram cedo, né? Depois, na missa tarde, tinha muita gente, graças a Deus, foi muito bonito, né? Então, quero agradecer a todos. É um dia muito especial. Eu costumo brincar nos outros lugares que já trabalhei que dia de Corpus Christi não é feriado para nós católicos, é dia santo. É diferente. Não é dia de descansar, de ficar em casa, de perna para cima, né? É dia de a gente rezar, sair para a rua cedo. E todo o trabalho que faz no dia de Corpus Christi, na verdade, é um trabalho espiritual, é oração, né? Então, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos, né? E também, mais uma vez, agradecendo as rádios que estão em sintonia conosco nesse momento, né, em cadeia, Rádio Auxiliador de Amambai, Rádio Boa Nova, Rádio Imaculada Conceição, Rádio Coração de Itaporã, né, junto com a Rádio Coração de Dourados, né. Também quero falar um pouquinho do meu trabalho nesse fim de semana. Então, nesse fim de semana, no sábado, eu terei a missa da padroeira da paróquia Rainha dos Apóstolos, né, onde o padre Wilson ajuda de quarta-feira em diante, né? Até domingo, né? Que segunda e terça está em Campo Grande ajudando no ITEL, né? Na faculdade, a formação para os seminaristas, né? E no domingo estarei lá em Vicentina, também festa padroeira Rainha dos Apóstolos, né? A padroeira paróquia de Vicentina, né? Então lá a missa é 9 horas da manhã, 8:30 a procissão, né? Aqui é 19 horas, né? No sábado. Uhum. Então, esse dia, domingo à noite, eu vou celebrar na catedral, que faz tempo que não rezando, né? Na catedral à noite. Estou até com vergonha dos meus fiéis na catedral, viu? Que é tantas missas fora que não dá tempo de rezar na catedral, né? Mas, graças a Deus, estamos aí trabalhando, caminhando, né? Estamos muito felizes com os trabalhos da nossa diocese, né? Tem muitas coisas boas, muitos desafios, né? Mas, com a graça de Deus e a força do Sagrado Coração, a gente vai avante, né? Também quero pedir a bênção de Deus, a todas as pessoas, todos os rádio ouvintes que estão nesse momento sintonizados, né? Que Deus abençoe você, que lhe proteja, te guarde, né? Que Nossa Mãe Santíssima sempre te ilumine como Mãe Protetora, que o Senhor Jesus sempre te fortaleça pela força da palavra, né? Que o Espírito Santo sempre te ilumine para que sempre possa trilhar o caminho do bem e que o Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro de nossa diocese, possa sempre te acolher com um grande coração que ele tem, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.